Seu Manuel Gomes, qual a importância da abelha para a vida na Terra?
Nem todos sabem a extensão da importância das abelhas. Muitos acreditam que sua principal função é produzir mel e produto como própolis e cera. Mas, na realidade, sua principal atividade reside na manutenção e no desenvolvimento da biodiversidade, além de ser essencial para a produção de alimento no planeta.
Quais são os cuidados necessários que cada pessoa, independentemente de ser apicultor ou não, deve contribuir para que a abelha sempre produza mel, sempre contribua para a sobrevivência de nós, seres humanos, aqui no planeta Terra?
Os cuidados necessários que as pessoas devem ter para estar contribuindo com as abelhas e com o próprio planeta e com o ser humano é que, caso as pessoas tenham espaço, plante árvores, que são muito importantes para as abelhas, já que oferece abrigo a áreas de sombras e flores, de onde elas podem tirar o néctar. Então, sabemos que no mundo existem mais de 20 mil espécies de abelha que são importantes polinizadores, responsáveis por ajudar na reprodução das plantas e aumentar a produtividade das lavouras. Então, as pessoas se conscientizassem e querer estar também contribuindo para si próprio, não cortar as árvores, não fazer queimada, não destruir o meio ambiente. Sabemos que as abelhas, além de fazer com que tenha produção alimentar, ela contribui também com o meio ambiente.
Considerando o seu dia a dia como apicultor ou como pessoa comum, o senhor entende que as pessoas, de maneira geral, protegem as abelhas, entendem a importância das abelhas ou não? O que é que o senhor pensa?
Olha, Leandro, ainda poucas pessoas que não querem ainda entender que o principal de 85% da produção alimentar é as abelhas que são responsáveis. Ainda tem pessoas, eu como um pouco de conhecimento, que sou um apicultor, mesmo na região, a gente sente que as pessoas têm o instinto ainda de destruir as abelhas. Várias vezes tem pessoas que têm as suas propriedades, eles fazem um sítiozinho com fruteiras. Mas se uma abelha, por acaso, se arranje dentro daquela área, muitas vezes eles não procuram a pessoa habilitada para estar capturando aquele inseto para botar em um lugar seguro. Prefere queimar, botar o veneno, como a gente chama, eles têm um pozinho bota para matar. Outros têm uma charque de plantonim, não quer produção nas suas fruteiras. Então, ainda é poucas pessoas estarem contribuindo para as abelhas sobreviverem. É muito pouco ainda que a gente vê que as pessoas ainda não se conscientizaram a querer proteger as abelhas.
A partir de que momento uma abelha entende que está sendo ameaçada e daí então passa a reagir contra determinada pessoa, independentemente dela ser apicultora ou não?
Olha, a abelha, o momento que ela sente que está sendo ameaçada é quando, principalmente, as abelhas com ferrão. Ela sente o movimento próximo dela, barulho próximo dela. Ainda mais fica mais agressiva quando ela está tendo produção. Aí ela fica mais agressiva, então ela sente algo por perto, estranho, que não é normal para elas, a presença de coisas estranhas. Aí elas já partem para o ataque. Que tudo, quem comanda é a rainha. A rainha solta um cheiro. O cheiro que elas entendem é o cheiro de ataque, então é a hora dela estar atacando qualquer novidade que apareça ali por perto, num raio de poucos metros da colônia delas.
O senhor é apicultor, o senhor também tem formação técnica para lidar com abelhas. E como é que o senhor analisa o cenário em relação à oferta de defensivos para matar as abelhas diante de determinada situação?
Olha, Leandro, eu como apicultor, eu acho que todo apicultor não fica feliz, não fica satisfeito quando fica sabendo que um enxame de abelha foi morto por conta de veneno. É horrível que as pessoas não entendem a cometer esse crime, pois matar abelha é considerado crime ambiental no Brasil, de acordo com a lei de número 6.905, de 12 de fevereiro de 1998, que está na Constituição. É crime ambiental, pois as abelhas, além de polinizar todo o planeta Terra, a abelha produz um produto que o mel é eterno. O mel é tanto eterno que no Novo Testamento, o mel, João Batista diz a história, né? Já comeu gafanhoto com mel. Então, no Velho Testamento, os faraós, os seus funcionários, capturavam as abelhas para tirar o mel. E aquele mel era exposto em tunas, em pote naquele tempo. E diz a história que há mais de 8 mil anos, então 8 mil anos, 10 mil anos, então é 8 milênios de ano, aquele mel estava perfeito em estado. Então, o mel, diz a história, que é eterno. O mel nunca se envelhece se for guardado em locais seguros e apropriados. Então, se o mel é eterno, então as abelhas é do começo do mundo. Então, é muito triste as pessoas fazerem um crime ambiental, matar as abelhas. Outra história, diz a história que em uma caverna na Espanha, há 8 mil anos atrás, foi feita uma figura no formato de uma pessoa pendurada num cipó, pintado de mel. Ainda hoje existe lá essa figura desenhada, feita de mel. Então, o mel é eterno. E no Velho Testamento, fala várias vezes que o mel é citado como sinônimo de abundância e da terra prometida. Então, em Israel, diz no Velho Testamento que é a terra santa que corria mel e leite. Já no Novo Testamento, diz que João Batista comia mel com gafanhoto. Então, o mel é do começo do mundo, é eterno. O mel nunca envelhece.